Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre óculos inteligentes. Tem uma coisa diferente acontecendo, tá? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, hein? Óculos inteligentes?
Aquele troço que a Apple lançou no outro dia.
Só que a gente vai falar da concorrência, né?
É, o outro.
A concorrência agora virou muitos planos. Incrível.
Óculos abertos.
Óculos abertos. Você ouviu falar de óculos abertos? Bem. Cora, temos mudanças acontecendo no mundo dos óculos inteligentes. A gente fala óculos inteligentes, aquele troço da Apple, sabe? O Apple Vision Pro, pois é. Não é no mundo Apple, mas alguém está tentando dar uma Microsoftada na Apple. A história é a seguinte.
Explica.
Meta. Que a Meta lá atrás comprou o Oculus, que foi o primeiro desses óculos de realidade aumentada, realidade virtual. Hoje se chama Quest, já está na terceira geração. E de repente a Apple sai com o Apple Vision Pro e fica aquela coisa de todo mundo fala, é a Meta ali chupando o dedo, né? Tentou emplacar as coisas do metaverso, mudou o tamanho, o nome da companhia, e não faz a coisa acontecer. E de repente, passa 2 meses só falando de Apple Vision Pro e a Meta sacou que, opa, vão roubar esse pequeno mercado da gente. O que a Meta está fazendo? Ela está fazendo vários movimentos simultâneos. O primeiro movimento é o seguinte, puxou a Microsoft para o lado e falou, eu quero fazer uma versão do Oculus para o Xbox, que é o console de videogames.
Essa é uma boa ideia.
Excelente ideia.
Aliás, é onde eu vejo a maior aplicação.
Hoje é claramente. Então você vai poder comprar um Quest, que é o óculos da Meta, para Xbox, para jogar como se você estivesse no mundo de realidade virtual.
Ah, isso é show.
Super legal. É caro ainda, né? Mas super legal. Fizeram outros 2 movimentos. Foram lá para o Oriente, para aquele mundo do qual você gosta. Puxaram a Asus e a Lenovo. E vão licenciar o que se chama agora Horizon OS, que é o sistema operacional dos óculos da Meta, vão licenciar para a Asus e para a Lenovo. Ou seja, vão surgir no mercado óculos de realidade virtual da Lenovo e da Asus rodando o sistema da Meta, portanto, compatíveis.
Interessante isso.
Não felizes com isso, ainda estão passando um papinho ali com o Google para trazer a Play Store, que é a loja de apps do Android, para dentro dos óculos deles. Quer dizer, você poder ter um ambiente onde você pode baixar aplicativos de realidade virtual que rodem no Horizon OS, né? Que rodem no sistema dos óculos da Meta.
Isso, mas estão abrindo, basicamente.
Eles estão abrindo. No fim das contas, eles estão começando a olhar para o óculos como... Não precisa ser da Meta, desde que seja o padrão Meta. Desde que seja o sistema operacional, a plataforma Meta. No fim das contas, eles querem que todo mundo use. Então, vai ser a Apple isolada de um lado e todos os outros são óculos padrão Meta. Exatamente o que a Microsoft fez, né?
Essa história já aconteceu com...
Com a IBM, com a Apple.
Com a IBM, com a Apple, com o Betamax.
Com o Betamax.
E o VHS, lembra?
É claro que sim. O VHS era da Philips ou o Betamax era da Philips?
O Betamax era da Sony.
Era da Sony.
Era um sistema proprietário de
videocassete. E o VHS era Philips.
E o VHS era Philips, mas acabou sendo de todo mundo.
Isso, porque eles licenciaram.
A união faz a força.
A união faz a força. Assim como a IBM, quando viu que estava começando a surgir o mercado de computadores pessoais, olhou para aquele negócio assim e... vou entrar nesse mercado. Vou entrar nesse mercado, vou deixar os outros fazerem computadores iguais aos meus e assim eu vou virar a dona do padrão. A Microsoft, que vendeu o sistema operacional para a IBM, virou quem fazia, de fato, o padrão.
Exatamente.
Porque você, não importa qual computador que você compre, a marca que você compre, você vai ter Microsoft DOS lá dentro. O famoso MS-DOS, né? E depois o Windows. E a Microsoft virou gigante, que é, né? Por causa disso, por ter estabelecido o padrão de sistema operacional de tudo quanto é computador, menos os da Apple.
Eu não sei se os óculos vão ter uma aplicação tão universal. Eu não vejo isso acontecer antes de, sei lá, 10, 15 anos. Eu acho que realmente, como diz o nosso amigo Vigo Vitor, isso só vai acontecer quando for isso aqui, ó. Quando for do tamanho de um óculos. Antes disso, eu não vejo acontecendo. Eu vejo acontecendo em game, porque quando você está jogando no console, você está predisposto a uma situação artificial. Você está com os consoles, enfim, controle certo. Na mão.
E você quer tá entrar naquele mundo, né?
Exatamente. Aí você tem uma outra disposição em relação àquilo. Mas eu não vejo isso no dia a dia de trabalho das pessoas, por enquanto.
Olha...
Muito em aplicações de nicho, que o pessoal diz que, sei lá, se você vai fazer aplicativos militares ou de ciências, vai ter um ramo ou outro que isso vai funcionar. Mas é incômodo de usar ainda.
É incômodo de usar. Eu acho que a Apple é bastante ousada na sua imaginação, nessa coisa, dessa ideia de computação espacial, né? Você pode ter telas onde você quiser na realidade. Eu gosto muito da ideia de você ter um cinema ao qual você assiste, né? Você tem uma tela ali e você está assistindo uma tela que é do tamanho da sala. E vai ver...
Mas isso eu acho que não colou muito, não, porque o hype diminuiu muito rápido, você não acha?
Eu acho que diminuiu muito rápido, e diminuiu muito rápido porque é um troço que custa $2.500.
Mas se fosse caro. Espetacular e absolutamente necessário, ele podia custar o que fosse que não tinha parado. E eu acho que
Eu acho que muito pouca gente experimentou, Cora.
Pois é, mas eu acho que a pouca gente que experimentou não está fazendo barulho o suficiente.
Olha, você tem razão. Eu argumentaria o seguinte. Primeiro, o Quest é bastante mais barato. Você compra um Quest por menos de $1,000. Isso faz diferença. Olha, mas mesmo nessa coisa de licenciamento, pensa. Licenciando para duas empresas de Taiwan, né? Lenovo e Asus.
Olha, deixa eu fazer um parênteses.
Diga.
Não é Asus, é Asus.
É Asus que se pronuncia?
É.
Eu sempre falei Asus. Coisa pois, de cabeça não,
olha,
de menino
uma
americano.
Uma vez eu tive numa coletiva da Asus e a principal pergunta de todo mundo era como diabos a gente pronuncia Asus, Asus. E aí eles disseram uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, rima com Pegasus. Pegasus.
Ah, entendi. Entendi.
É Asus.
Entendi. E a marca é uma asinha, né?
É.
Entendi. Eu não sabia que vinha daí.
É, Pegasus.
Muito obrigado. Muito
então,
obrigado.
Pronto. Então já nunca temos.
Essa
informação absolutamente transcendental.
Nunca mais cometerei esse erro.
Pronto. As inúmeras vezes em que você for falar da empresa.
Isso. Nunca mais cometerei esse erro. Está em Taiwan. Daqui a pouco está indo para a China continental, para outras, sei lá, uma Huawei. Não sei mais quem vai querer.
Com a Huawei eles nem vão poder fazer negócio, eu acho.
Com a Huawei não vão
porque
de fato
Huawei,
querer,
porque a Huawei
está
na lista negra dos
ainda
Estados
Unidos. Ainda está. Mas o ponto é, daqui
mas
a pouco...
Mas tem a Xiaomi, tem todo mundo lá.
Quando eles começarem a licenciar de forma mais ampla, você vai começar a ter esse óculos muito mais barato. E a gente vai comprar no AliExpress.
Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu te falei que eu acho que as pessoas que compraram não fizeram onda suficiente, mas as várias, sei lá quantas pessoas que compraram o óculos também não fazem. De modo que você vê que é um produto que está vendendo para um determinado mercado, alguma coisa, mas ele não empolgou as massas ainda.
Não empolgou.
Não é um produto que você veja as pessoas falando com empolgação daquilo.
Não, é isso mesmo. Mas deixa eu fazer um argumento aqui. Eu acho que esse troço está enfrentando uma concorrência muito dura de inteligência artificial generativa. A conversa sobre tecnologia está dominada por inteligência artificial porque o troço é muito extraordinário.
Ah,
né?
Você acha uma concorrência de marketing, é isso?
Eu acho que é...
Basicamente, de hype?
É o espaço de atenção. No fim das contas, quando a gente fala a tese toda sobre a economia da atenção, a gente vive uma economia da atenção. A gente está vivendo num mundo em que tem telas piscando para toda parte, tudo disputando a nossa atenção. A gente precisa ocupar... Os assuntos precisam ocupar um espaço de atenção. Eu acho que no ambiente com a etiqueta tecnologia digital... O espaço ocupado por inteligência artificial deixa quase nada para qualquer outra coisa.
Então, a gente praticamente só está falando disso esse ano, né?
Claro, mas não é à toa, né, Cora? É um troço absolutamente extraordinário.
Nós estamos sendo testemunhas de uma transformação punk.
E como? Cora, tem livro, né?
Ai, que livro! O livro mais esperado do ano.
Uau.
Olha aqui, o ano não acabou ainda, mas eu já posso dizer isso com toda a confiança, em abril.
Prêmio Nobel.
Que foi... Você sabe o que eu acho? Que o Prêmio Nobel caiu na besteira de não dar esse prêmio a ele ano passado. Devia ter dado, quando ele foi atacado. Teria feito um bonito... Primeiro, não teria sido um prêmio injusto. Teria sido uma demonstração a favor da liberdade de expressão.
Eu falei isso porque eu achava que o Salman Rushdie tinha o Nobel.
Não tem, eu acho um absurdo. Nós estamos falando de Faca, do Salman Rushdie. Reflexões sobre um atentado. Quando ele sofreu o atentado, no ano passado, era de se esperar que ele ganhasse o prêmio Nobel. Primeiro porque é um dos melhores, se não o mais importante escritor vivo hoje. Ele tem absoluta qualidade para ser um prêmio Nobel. E premiar ele teria sido uma declaração de princípios enorme a favor da liberdade de expressão. Eu achei grave o prêmio Nobel não dar esse prêmio a ele. Grave, grave. Tipo, perderam uma chance enorme de se mostrar importantes e relevantes. Eu acho que isso não diminuiu o Rushdie, diminuiu o prêmio. Muito, a meu ver, ele não tenha sido premiado. Mas indo a esse livro, esse é o livro que ele escreveu depois do atentado. Ele estava dando uma palestra sobre liberdade de expressão e escritores que correm riscos numa dessas feiras literárias no estado de Nova York. Isso é uma coisa de doido, porque não tinha uma segurança, nada, naquele ambiente. Uma coisa tipo Paraty, né?
Isso.
Tipo bicho grilo, uma coisa assim bem... bem alternativa. E sai um cara de preto do meio da plateia e vem em direção a ele e esfaqueia ele durante 27 segundos. Não parece muita coisa, 27 segundos, mas dá para você ler um soneto inteiro do Shakespeare. E quando Anderson Cooper entrevistou ele, fez um silêncio de 27 segundos e você vê que é enorme. E ele conta tudo no livro, ele conta o que foi esse atentado. E você percebe que com ele também aconteceu isso. Engraçado, uma vez eu estava num carro que bateu de frente e eu me lembro dessa batida em câmera lenta. E parece que todos os grandes desastres que acontecem com você, eles ficam em câmera lenta. Então, o Rushdie viu esse assassino, ao qual ele não se refere nominalmente. Ele é muito engraçado, porque o senso de humor dele continua intacto. Então, ele se refere ao assassino como S. Yes. O idiota. Depois, só o apo.
Que é... É asno, né?
É um cretino.
E ao mesmo tempo é abreviação de assassino, né?
É, mas isso, como eu chamo ele em casa, não é da... não é preocupação de ninguém. Então ele vai chamar só de A. Então chama de A, ele não diz o nome do cara em nenhum momento. Mas ele vê o cara e passa pela cabeça dele o seguinte: é você então. Porque ele tinha essa fátua do, em 1988 ele publicou os versos satânicos.
E aí teve a fátua, que é a condenação
a fátua é uma condenação do Ayatollah Khomeini.
Ruhollah Khomeini.
É. E ele passou vários anos esperando exatamente um assassino desses vir na direção dele. E isso não aconteceu naquela época em que isso foi um grande assunto. O tradutor dele, japonês, foi morto, os editores italianos sofreram atentados, teve bomba em diversos lugares, morreram pessoas nos protestos, mas ele escapou debaixo de um esquema de segurança louco. Ele escreveu uma outra autobiografia, um outro livro de memórias, que se chama Joseph Anton, que eu acho que eu já recomendei aqui, que foi o tempo em que ele passou, digamos, na clandestinidade, cercado de seguranças.
A gente já conversou sobre
ingleses, isso, né? Ele levava uma vida literária quase normal, mas sempre levado de um lugar para outro por esses caras e sem dizer onde ia. Enfim, uma vida muito, muito complicada. E esse aqui, tantos anos depois, é o segundo livro de memórias. E ele, então, ele acha que é o cara. Ele olha para o cara e diz, ah, é você. E ele viu esse cara dando socos nele. Ele levantou o braço para se defender, mas ele não atacou o cara. Ele fica, inclusive, muito chateado com isso. Por que ele não reagiu? Porque ele tem 75 anos e o cara tinha 24. E ele ficou se sentindo humilhado por conta disso. Mas se imagina que estrago, litros de sangue perdidos. Ele realmente quase morreu. Os médicos disseram para ele que foi por um triz. E aí um médico disse uma coisa muito interessante para ele. Disse, olha, a sorte que você teve é que esse cara não tinha a menor ideia de como se mata alguém com uma faca.
Uau!
Então ele levou uma série de facadas nos tendões da mão, por exemplo, na coisa de se defender. O olho dele, ele disse que o olho ficou pendurado como um ovo cozido. Eu achei horrível essa imagem. Mas é tenebrosa. Agora, o livro é ótimo, porque o que é esse livro? O Rushdie, como romancista, ele é muito rebuscado. Não é todo mundo que gosta do Rushdie. Eu adoro. Mas ele é desigual. E nem todos os livros te pegam de uma forma tão sensacional. Mas aqui ele conta a história. E até porque não haveria outra forma de fazer. Quando ele está no hospital, o agente literário dele, que é grande amigo dele da vida inteira, diz para ele, você vai escrever sobre isso. Assim, com absoluta certeza. Ele estava com um romance no... Assim, nos estágios iniciais, mas quando acontece isso, ele percebe que a coisa que ele tem que contar é essa. E não há romance que ele possa escrever agora antes de acertar as contas com esse episódio e de tomar conta de ser o proprietário do episódio e não o assassino ser. Quer dizer, é a narrativa dele, afinal de contas. Olha, é aflitivo, sabe? É um livro que você não consegue deixar de ler. Ao mesmo tempo, é uma história de amor. Porque ele está casado com uma escritora americana, Rachel Eliza Griffiths, que é uma ótima poeta. E ele está apaixonado. E você percebe que muita da vontade dele de viver e de superar esse ataque foi o amor.
Ah.
E é muito bonito isso. a forma como ele se refere à mulher, e ele conta da reação da família, porque o Rush é meio que um marido serial, né? Esse é o quinto casamento dele, namorou todo mundo, enfim. E aí, quando a família dele conhece essa nova mulher, eles dizem, finally, até que enfim. Ela, inclusive, mandou fazer uma camiseta para ele, escrito finally. Muito, muito bonitinho. Enfim, é muito humano o livro. E, cara, eu acho, de novo, uma imensa declaração de princípios e de amor pela liberdade, sabe?
Ah, agora eu quero tanto ler esse livro, eu vou baixar hoje.
Que eu acho tão importante isso. Quer dizer, tem gente no mundo. Não é que você esteja disposto a morrer pelo direito de falar. Mas você não se esconde, você está lá.
Uhum.
E você fala.
Uhum. Quero muito ler. Vou baixar.
Você não pode respeitar quem não te respeita, né?
É.
Basicamente, é essa a lição do livro. E é um ótimo livro, um grande livro. E olha, uma coisa que é rara, um livro do Salman Rushdie pequeno. Porque, em geral, os romances dele têm 400, 500 páginas. Aqui...
É, 250.
É, sei lá, tem 225 páginas, é um livro pequeno. E realmente, daqueles que você pega, você não larga.
Ah, eu quero ler.
Muito bom.
Nos vemos na quinta-feira?
Nos vemos na quinta-feira e eu tenho que fazer uma ressalva, porque os tradutores são muito bons, tem que...
Sempre.
São dois tradutores.
Estão na contracapa.
Ah, é verdade, eu já vim aqui atrás, Cássio Arantes Leite e Zé Rubens Siqueira, que é um craque sempre. Então... E essa capa,
boa capa,
espetacular, né?
Companhia das Letras.
É. Essa capa é igual à capa de língua inglesa, só que na edição em inglês, com a palavra knife, esse corte da faca é na vertical. Eu achei muito inteligente essa virada, porque ele passa o risco do A, tá vendo?
Aham.
E o do F. Você, se você pusesse, você não tinha como botar ela na
Claro.
vertical numa capa em português.
Claro.
Foi bem pensado. É isso, esse é o livro de hoje.
Então, até quinta-feira agora.
Até quinta, Pedrinho.